quem e o que foi Jesus Cristo. Quem era realmente Jesus de Nazaré? De onde é que ele realmente veio? Se entendermos isso, explica tudo o que ele fez e disse. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois, se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. O governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, enfrentou uma situação difícil quando Jesus foi levado perante ele. Apreensivamente, ele tentou descartar-se do quadro que emergia à sua frente. Quando Pilatos ouviu a acusação, atemorizou-se em seu coração. Jesus afirma que é filho de Deus. João, capítulo 19, versículo 7. A pergunta seguinte de Pilatos denunciou-lhe o medo de que não estava lidando com um homem vulgar. A sua esposa tinha acabado de lhe dar uma mensagem que tinha recebido em sonho, avisando que nada tivesse a ver com este homem inocente. Mateus, capítulo 27, versículo 19. O próprio Pilatos sabia que Jesus fora lhe entregue porque o chefe dos sacerdotes tinha inveja e desprezo por ele. Versículo 18. Apesar disso, Pilatos não poderia evitar o seu encontro com o destino. Perguntou a Jesus: de onde és tu? João, capítulo 19, versículo 9. Pilatos já sabia que ele era galileu, mas de que área geográfica este mestre judeu tinha vindo não era a questão. De onde é proveniente, na verdade, era o que Pilatos queria saber. Jesus ficou silencioso. A sua afirmação de ser filho de Deus já respondera essa pergunta, mas Pilatos não teve coragem de enfrentar esta resposta. Se a enfrentasse, tudo seria diferente. O apóstolo Paulo disse que nenhum dos príncipes deste mundo sabia quem era Jesus, de onde viera e qual o seu propósito, pois se a tivesse conhecido e soubesse, não teriam crucificado o glorioso Senhor. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. Pilatos não podia enfrentar este assunto. Ele sabia que era correto naquele instante, mas receava perder o poder. Ele temia a reação de César se ele fosse reportado que ele não tratou de alguém que representava uma ameaça ao controle romano na região. João, capítulo 19, versículo 12. Ele temia um levantamento popular, se não concordasse com as exigências políticas dos líderes judeus. Ele também temia Jesus porque não tinha a certeza com quem estava lidando. Evitar uma escolha difícil. A conveniência política acabou por vencer. O palco foi posto tanto para acusar toda a humanidade de culpa, assim como para fazer provisão para sua absolvição. Pilatos deu a ordem para que Jesus fosse crucificado. A realidade foi negada, deixada para que mais tarde todos venham a confrontar. A maior parte de nós tende a ignorar realidades agradáveis e escolher aquilo que pensamos que é melhor para nós. Confrontado com a evidência de quem realmente Jesus foi, enfrentar-te-ias com uma realidade muito difícil de aceitar? Bem, no íntimo, intuitivamente, talvez ao percebamos que ela mudará a vida tal como a conhecemos. Por isso, considerarmos que talvez seja melhor não abordar este assunto muito profundamente de forma a deixarmos uma saída, foi o que fez Pilatos. Mas isto é onde temos de começar. Quem foi realmente Jesus de Nazaré? De onde é que ele realmente veio? Se compreendemos isso, então fica explicado tudo quanto ele fez e disse. Muitos veem Jesus como um mestre, um homem sábio, um judeu filósofo que morreu uma morte injusta e horrível e fundou uma grande religião. Há mais fatos do que estes? Um dos tópicos mais controversos é a verdadeira identidade de Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, talvez o mais crucial, está na base do sentimento da fé cristã. O que isto comporta é o entendimento de que Jesus não foi simplesmente um ser humano extraordinário, mas de que foi, com efeito, Deus em carne humana. Mas se foi Deus em carne, como foi ele Deus? Esta é a parte que é muitas vezes negligenciada em muitas explicações e, como resultado, muitos têm dificuldade em compreender como isto podia ser. Jesus certamente se considerou a si mesmo como muito mais que meramente um homem, profeta ou mestre. Alguns dizem que Jesus não invocou ser Deus. Alguns eruditos até insistem que, anos mais tarde, líderes da igreja cristã urdiram e editaram nos registros os títulos que Jesus usou, os milagres, suas afirmações e ações que mostravam que ele cria que ele era Deus. Por outras palavras, o argumento é que os registros foram fabricados e que o Jesus retratado no Novo Testamento é uma lenda, um produto teológico da igreja original. Contudo, isto é historicamente impossível por diversas razões. não sendo as quais a menor e de que imediatamente após a morte e a ressurreição de Jesus, a igreja cresceu exponencialmente devido à convicção de que ele era Deus. Não houve tempo para se desenvolver uma lenda à volta de reclamações exageradas de quem Jesus pudesse ser. Pedro pregou imediatamente dizendo que Jesus tinha sido ressuscitado dos mortos, que ele era sem dúvida o Cristo e o Senhor, e o igualou a Deus. Atos capítulo 2, versículo 27 e o 34 e 35. Os discípulos e a igreja sabiam quem Jesus era, como mostra o poderoso crescimento da igreja. O fato, conquanto pareça incrível, é que Jesus de Nazaré era Deus em carne. Este fato, que mais além investigaremos, é o que faz o cristianismo único e dominante. Se Jesus não fosse Deus, então a fé cristã não diferia em espécie de quaisquer outras religiões. Se Jesus não fosse Deus, os da igreja cristã original não teriam base para a sua fé. Fé que, nas palavras dos seus inimigos, tem alvoroçado o mundo. Atos capítulo 17, versículo 6. Jesus, o Eu Sou. Certamente a declaração mais ousada que Jesus fez a respeito da sua identidade foi a afirmação: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, Eu Sou. João capítulo 8, versículo 58. Esta afirmação em português pode parecer ou soar confusa, mas em aramaico ou hebreu, língua em que Jesus a proferiu, ela foi de tal impacto que de imediato levou pessoas a tentarem apedrejá-lo por blasfêmia. O que estava acontecendo? Jesus estava revelando a sua identidade como atual aquele a quem os judeus conheciam como Deus no Velho Testamento. Ele estava dizendo, em poucas palavras, que existia antes de Abraão e que era o mesmo ser Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na Antiguidade, quando o grande Deus primeiro se revelou a Moisés, em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 e 14, Moisés perguntou-lhe qual era o seu nome. Eu sou o que sou. Foi a impressionante resposta. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Jesus claramente reclamou ser este mesmo ser, o Eu Sou, de Êxodo 3, versículo 14, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Versículo 15. Eu Sou está relacionado com o nome pessoal de Deus no Velho Testamento, o nome hebraico YHWH. Quando este nome aparece nas nossas Bíblias em português, é normalmente representado em letras maiúsculas por Senhor e, em algumas versões, por Jeová. Quando Jesus fez esta ousada afirmação, os judeus sabiam exatamente o que ele queria dizer. Eles pegaram em pedras para o matar, porque pensavam que ele era culpável de blasfêmia. Eu Sou e o relacionado YHWH são os nomes de Deus que inferem autoexistência absoluta e eterna. Sendo impossível traduzir rigorosa e diretamente para a nossa língua, YHWH transmite o significado de o eterno, de o que sempre existe, ou o que foi, é e sempre será. Estes atributos só são aplicáveis a Deus, cuja existência é eterna e imortal. Em Isaías 42, versículo 8, este mesmo ser diz, Eu sou o Senhor, YHWH. Este é o meu nome. A minha glória, pois, ao trem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Dois capítulos à frente diz, assim diz o Senhor, YHWH, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, Eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Isaías capítulo 44, versículo 6. Para os judeus, não havia dúvida sobre quem Jesus dizia ser. Ele disse que ele era aquele que a nação de Israel tinha por ser verdadeiro Deus. Jesus, ao dizer que era o Eu Sou, estava dizendo que era Deus a quem os hebreus conheciam por YHWH. Este nome era considerado tão santo que um judeu devoto nem o pronunciaria. Este era um nome especial de Deus, que pode só fazer referência ao verdadeiro Deus. O Dr. Norman Geisler, no seu livro Christian Apologetics, Apologias Cristãs, conclui, em virtude do fato de que Jeová, do Velho Testamento Judaico, não daria o seu nome, honra ou glória a alguém, não é de admirar que as palavras e feitos de Jesus de Nazaré levassem os judeus do primeiro século a atirarem pedras e a gritarem blasfêmia, o que o Jeová do Velho Testamento dizia ser o próprio Jesus de Nazaré, também o dizia. Ano 2000, página 331. Jesus identificado como YHWH. Dr. Geisler continua a referir algumas passagens que Jesus se iguala a si mesmo como o YHWH do Velho Testamento. Vejamos algumas delas. Jesus disse de si mesmo: eu sou o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Davi, no primeiro versículo do famoso Salmo 23, declarou: o Senhor, YHWH, é meu pastor. Jesus invocou ser juiz de todos os homens e nações. João, capítulo 5, versículo 22 e o 27. Contudo, Joel, capítulo 3, versículo 12, diz: eu, o Deus eterno, YHWH, vou julgar todas as nações vizinhas. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. Isaías, capítulo 60, versículo 19, diz: o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Também Davi, em Salmos 27, versículo 1, diz: o Senhor, YHWH, é a minha luz. Em oração, Jesus pediu ao Pai para compartilhar da sua eterna glória. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João, capítulo 17, versículo 5. Porém, Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei. Jesus falou dele próprio como o noivo vindouro, Mateus 25, versículo 1, o que é exatamente como YHWH é caracterizado em Isaías, capítulo 62, versículo 5, e em Oséias, capítulo 2, versículo 16. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, Jesus diz que ele é o primeiro e o último, o que é idêntico ao que YHWH diz dele mesmo em Isaías 44, versículo 6. Eu sou o primeiro, eu sou o último. Não há dúvida de que Jesus entendeu ser ele próprio o Senhor, YHWH, do Velho Testamento. Quando Jesus foi preso, o seu uso do mesmo termo teve um efeito eletrificante nos que o prendiam. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. João, capítulo 18, versículo 6. De notar que os tradutores, no seu esforço em tornar a resposta de Jesus mais compreensiva e gramaticalmente correta, obscurece o fato de que ele, mais provavelmente, reclamou outra vez de ser o eu sou das escrituras do Velho Testamento. Eu e meu Pai somos um. Os judeus confrontaram Jesus numa outra ocasião, perguntando: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, o Messias profetizado, dize-no-lo abertamente. João, capítulo 10, versículo 24. A resposta de Jesus é bastante reveladora. Já vo-lo tenho dito e não credes. Versículo 25. Ele, com efeito, já tinha confirmado a sua identidade divina numa prévia ocasião. João, capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus diz ainda: as obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. João, capítulo 10, versículo 25. As obras que ele fizera foram milagres que só Deus poderia fazer. Eles não podiam refutar as miraculosas obras que Jesus fez. Ele fez um outro depoimento que os enraiveceu: eu e o Pai somos um. Versículo 30. Isto é, o Pai e Jesus eram ambos divinos. Não havia outra vez erro na intenção do qual ele dizia, porque os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Versículo 31. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Versículos 32 e 33. Os judeus compreendiam perfeitamente o que Jesus queria dizer. Ele falava-lhes abertamente da sua divindade. O Evangelho de João registra ainda uma outra ocasião em que Jesus enfurece os judeus com a sua reclamação de divindade. Aconteceu precisamente depois de Jesus ter curado um homem no tanque de Betesda, no sábado. Os judeus pensaram matá-lo porque ele fez isto num sábado, um dia no qual a lei de Deus declara que nenhuma obra se pode fazer. a qual eles interpretaram erradamente por nela incluir o que Jesus estava fazendo. Jesus então proferiu uma declaração a qual os judeus só a podiam aceitar de uma maneira: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E que fizeram eles? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, de acordo com a interpretação deles, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. João capítulo 5, versículos 1 a 18. Jesus estava a igualar as suas obras com as obras de Deus, e de um modo especial a declarar Deus como seu pai. Jesus invoca autoridade para perdoar pecados. Jesus declara ser divino de várias outras formas. Quando Jesus curou um paralítico, também disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Marcos capítulo 2, versículo 5. Os escribas que ouviram isto consideraram que ele estava blasfemando, porque corretamente compreenderam e perguntaram: quem pode perdoar pecados senão Deus? Versículos 6 e 7. Respondendo aos escribas, Jesus disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículos 8 a 11. Os escribas sabiam que Jesus estava a afirmar que tinha uma autoridade que somente pertencia a Deus, porque, uma vez mais, o Senhor, YHWH, é o ser que, de acordo com o Velho Testamento, perdoa pecados. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Cristo reivindica o poder de ressuscitar os mortos. Jesus afirmou ter mais um outro poder que somente Deus possui: ressuscitar e julgar os mortos. Vejam este depoimento em João capítulo 5, versículo 25 e 29. Em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não havia dúvida acerca do que ele dizia. Ele diz também no versículo 21: pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Quando Jesus ressuscitou Lázaro da morte, ele disse a Marta, irmã de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Compare isto com 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que nos diz que o Senhor, YHWH, é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Jesus aceitou honra e adoração. Jesus demonstrou a sua divindade ainda de um outro modo, quando disse: todos honrem o Filho como honram o Pai. Uma vez e outra, Jesus disse aos seus discípulos para crer em si, como criam em Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João capítulo 14, versículo 1. Jesus recebeu adoração em muitas ocasiões sem proibir tais atos. Um leproso adorou, Mateus capítulo 8, versículo 2. Um governador adorou, pedindo-lhe para que ressuscitasse a sua filha da morte, Mateus capítulo 9, versículo 18. Quando Jesus acalmou a tempestade, os que estavam no barco adoraram-no como filho de Deus, Mateus capítulo 14, versículo 33. Uma mulher cananeia adorou, Mateus capítulo 15, versículo 25. Quando Jesus se encontrou com as mulheres que foram ao túmulo, depois de sua ressurreição, elas adoraram, como assim fizeram os seus apóstolos, Mateus capítulo 28, versículos 9 e 17. O gadareno, endemoniado, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, Marcos capítulo 5, versículo 6. O cego, que Jesus curou em João, adorou, versículo 38. O primeiro e o segundo dez mandamentos proíbem a adoração a quem quer e ao que quer haja para além de Deus. Êxodo capítulo 20, versículos 2 e 5. Barnabé e Paulo ficaram muito perturbados quando as pessoas de Listra quiseram adorá-los depois deles curarem um coxo de nascimento. Atos capítulo 14, versículos 13 e 15. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 8 e 9, quando o apóstolo João se baixa para adorar o anjo, este recusa a ser adorado, dizendo: Olha, não faças tal, adora a Deus. Apocalipse 22, versículo 8 e 9. Contudo, Jesus aceitou ser adorado e não repreendeu os que se ajoelharam perante ele e o adoraram. A instrução de Jesus para orar em seu nome. Jesus não só diz aos que o seguem para crerem nele, mas também quando oramos ao Pai, o devemos fazer em nome de Cristo. E tudo, quando pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, versículo 13. Jesus põe isto claro ao dizer que o acesso ao Pai é feito através dele, quando nos diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 6. O apóstolo Paulo diz de Jesus: por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 e 11. Paulo está nos dizendo que o próprio Deus Pai está confirmando o fato de que Jesus é Deus, exaltando o seu nome ao nível daquele através de quem dirigimos os nossos pedidos e de quem nos prostramos. Jesus também nos assegura que ele será quem nos responderá às nossas preces. Eu farei. João, capítulo 14, versículo 13. Muitos foram os meios pelos quais Jesus se revelou como o Deus do Velho Testamento. Os judeus viram-no fazer muitas coisas que só Deus faria ou poderia fazer. Eles ouviram-no dizer coisas acerca dele próprio, que só a Deus se podia aplicar. Eles enraiveceram-se e responderam com ultraje e acusaram de blasfêmia. Enfureceram-se tanto pelas suas declarações que o quiseram matar ali mesmo. A relação especial de Jesus com Deus. Jesus sabia que ele mesmo era único na sua relação íntima com o Pai, posto que era o único que podia revelar o Pai, pois disse: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. Dr. William Lane Craig, um apologista em defesa da fé cristã, diz que este versículo nos diz que Jesus afirmou ser o Filho de Deus num sentido exclusivo absoluto. Jesus diz aqui que a sua relação filial a Deus é única e também afirma ser o único capaz de Deus de revelar a humanidade. Reivindicações de Cristo declarando ter o poder sobre o destino eterno das pessoas. Em diversas ocasiões, Jesus afirmou que era ele o único através de quem a humanidade podia alcançar a vida eterna. Porquanto, a vontade daquele que me enviou é esta: todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 40, compara versículos 47 e 54. Ele não só diz que as pessoas devem acreditar nele, como também que ele será quem, por fim, as ressuscitará. Ninguém que seja simplesmente um homem pode ter este cargo. Dr. Craig diz mais: Jesus acreditou que a atitude das pessoas para com ele seria um fator determinante no julgamento de Deus no dia do juízo. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9. Não há que errar. Se Jesus não fosse o Filho Divino de Deus, então esta declaração só podia ser vista como mais limitado e censurável dogmatismo, porque Jesus diz que a salvação das pessoas depende das suas confissões ao próprio Jesus. Craig, página 251. A conclusão é inescapável. Jesus entendeu ser ele mesmo divino, juntamente com o Pai e possuidor do direito de fazer coisas que só Deus tem o direito de fazer. A afirmação dos discípulos de Jesus. Os que conheceram Jesus pessoalmente, que foram ensinados por ele, e que depois escreveram a maior parte do Novo Testamento, são perfeitamente consistentes com os depoimentos de Jesus sobre si mesmo. Os seus discípulos eram judeus monoteístas. Por isso, para eles concordarem que Jesus era Deus e depois darem as suas vidas por tal crença, isso diz-nos que eles tiveram de ver por eles próprios que as afirmações que Jesus fez de si mesmo eram tão convincentes que não lhe deixavam a menor dúvida nas suas mentes. Mateus, autor do primeiro evangelho, começa com a história do nascimento de Jesus pela Virgem. Mateus comenta este acontecimento miraculoso citando Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. Mateus faz-nos ver que ele compreende que esta criança é Deus, Deus conosco. João, igualmente explícito no prólogo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 1 e o 14. Alguns deles chamaram-lhe diretamente Deus. Quando Tomé viu as suas feridas, exclamou, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20, versículo 28. Paulo refere-se a Jesus em Tito, capítulo 1, versículo 3 e capítulo 2, versículo 10, como Deus nosso Salvador. A Epístola aos Hebreus é bastante enfática ao afirmar que Jesus é Deus. Hebreus capítulo 8, versículo 1, aplicando Salmos 45, versículo 6, a Jesus Cristo declara, mas do Filho diz, o Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Outras partes desta epístola explicam que Jesus é maior que os anjos, capítulo 1, versículo 4 a 8 e o 13, superior a Moisés, capítulo 3, versículo 1 a 6, e maior que os sumos sacerdotes, capítulo 4, versículo 14 e o capítulo 5, versículo 10. Ele é maior que este porque ele é Deus. Ele não nos deixou meios termos. O reconhecido escritor cristão C.S. Lewis observa, aqui eu tento evitar que alguém diga o que é realmente tolo dizer, o que pessoas muitas vezes dizem acerca dele. Estou pronto a aceitar Jesus como um grande mestre moral, mas não o aceito como Deus. Isto é uma coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse meramente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre moral. Tem que fazer uma escolha. Ou este homem foi e é o Filho de Deus, ou então um tolo ou alguma coisa pior. Pode prendê-lo por tolo ou cuspir-lhe e matá-lo por um demônio ou cair a seus pés e chamar-lhe Senhor e Deus. Mas não venhamos com uma bobagem condescendente de que ele foi um grande mestre humano. Ele não deixou isso ao nosso arbítrio. Nem disso teve ele intenção. Simplesmente Cristianismo, 1996, página 56.